Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quarta-feira, 13 de dezembro, na capital americana, 6 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria, na sonoplastia Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos impõe novas sanções contra o Hamas e combatentes do grupo palestiniano matam em emboscada 9 israelitas em Gaza. Na República Democrática do Congo, violência eleitoral leva candidato presidencial a suspender campanha para as eleições. A nossa primeira hora, como sempre, é dedicada a Angola e vamos ter várias notícias a desenvolver. Antigo embaixador na Etiópia começa a ser julgado pelo crime de peculato. Filho do antigo presidente da Assembleia Nacional e alto dirigente do MPLA prepara candidatura alternativa à liderança do partido. Especialistas e empresários dizem que dificilmente empresas angolanas vão beneficiar da isenção das taxas de importação aprovadas pela China. Fique para acompanhar estas e outras reportagens nesta emissão. Mas para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram esta quarta-feira uma série de sanções, tendo como alvo operações de financiamento das operações militantes do Hamas, que lutam contra forças israelitas pelo controle de Gaza. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou em comunicado que as novas sanções visam 8 indivíduos na Turquia e noutros países que representam os interesses do Hamas no estrangeiro e gerem as suas finanças. As sanções congelaram quaisquer bens americanos que os agentes do Hamas possam ter nos Estados Unidos e impedem-nos de efetuar futuras transações com interesses americanos e britânicos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram anteriormente 3 séries de sanções ao Hamas após a sua incursão mortal em Israel a 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e permitiu aos militantes fazerem cerca de 240 reféns na sua ofensiva de retaliação para tentar pôr fim ao domínio do Hamas em Gaza. Israel matou mais de 18 mil pessoas no estreito território junto ao mar Mediterrâneo. Tanto os Estados Unidos como a Grã-Bretanha classificam o Hamas como um grupo terrorista. Combatentes palestinianos emboscaram tropas israelitas na cidade de Gaza, matando pelo menos 9 militares, noticiou hoje a imprensa em Israel. Os confrontos prosseguiram durante a noite e hoje em várias zonas com especial incidência em Sinjar. Entretanto, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos viajará amanhã para Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades do país em meio à crescente pressão internacional por um cessar-fogo em Gaza. A informação de deslocação de Jake Sullivan foi revelada hoje pela Casa Branca. A Câmara dos Representantes está a avançar para uma votação que autorize formalmente o inquérito de destituição do presidente Joe Biden. Republicanos estão a apoiar o processo de acusação, apesar da preocupação de alguns membros do partido de que a investigação ainda não tenha produzido provas de má conduta por parte do presidente. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e a sua equipa de liderança têm enfrentado uma pressão crescente para mostrar progressos no que se tornou uma investigação de quase um ano centrada nos negócios dos membros da família Biden. A investigação levantou questões éticas, mas não surgiram provas de que Biden tenha agido de forma corrupta ou aceito subornos no seu cargo atual ou no anterior cargo de vice-presidente. Um dos principais candidatos da oposição às eleições presidenciais do Congo na próxima semana, Moise Katumbi, suspendeu por parte a sua campanha na quarta-feira após violentos confrontos num dos seus comícios eleitorais. Foram disparados tiros e várias pessoas ficaram feridas quando Katumbi se dirigia aos seus apoiantes na cidade costeira de Moanda na terça-feira, marcando uma escalada de tensão antes da votação de 20 de dezembro. Relatos dos incidentes são divergentes. O governo provincial afirmou num comunicado que os guardas de Katumbi dispararam tiros de advertência depois de a multidão se ter agitado, alimentando a tensão e os empurrões. A polícia utilizou gás lacrimogêneo para restabelecer a ordem. Várias pessoas ficaram feridas, incluindo um agente da polícia que ficou gravemente ferido. As investigações sobre o incidente estão em curso, segundo o comunicado. Quase 44 milhões de pessoas estão inscritas para votar numa eleição que determinará se Tshisekedi permanecerá no cargo após o primeiro mandato caracterizado por dificuldades econômicas e insegurança. Katumbi é um dos mais de duas dúzias de candidatos na corrida presidencial, que inclui também o principal candidato da oposição, Marti Fayulu, e o Prêmio Nobel da Paz, o ginecologista Denis Mukwege.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar com a Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, que começou a julgar hoje o embaixador do país na Etiópia, Arcanjo Maria do Nascimento, pelo crime de peculato durante o tempo que ocupou o cargo. Ele é acusado de se apropriar, para benefício próprio, de mais de 5 milhões de dólares para a construção de 3 edifícios da Embaixada de Angola em Addis Abeba. Segundo a acusação, o arguido teria recebido do Estado, nas contas da Embaixada, através do Ministério das Finanças, em 2014, 24,6 milhões de dólares para a construção de edifícios. O então embaixador, entretanto, adquiriu terrenos e contratou empresas de construção para as obras dos edifícios, aproveitando estes momentos para realizar operações indevidas. Ainda de acordo com a acusação, em novembro de 2014, o antigo embaixador transferiu para a conta de uma empresa no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mais de 5 milhões de dólares, valor que se destinava à compra de materiais de construção, porque as obras não foram iniciadas e, por razões administrativas, Arcanjo Nascimento solicitou à empresa o retorno do pagamento com a promessa de o devolver depois. O Ministério Público diz que o embaixador não devolveu o valor para as contas da Embaixada de Angola na Etiópia e apropriou-se do dinheiro. Entretanto, o advogado dele, Benja Satula, que solicitou ao Tribunal Supremo o impedimento da presença da imprensa na sala de julgamento, o que lhe foi negado, no entanto, disse não ser verdade que o seu constituinte se tenha apropriado dos valores de que é acusado e que este não autorizou em nenhum momento a transferência de valores para a sua conta pessoal. A Voz da América vai continuar a acompanhar este julgamento. Entretanto, outra notícia que está a fazer atualidade em Angola é um áudio do filho do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó. O filho é Cláudio da Piedade Dias dos Santos, que diz que vai concorrer à liderança do partido, com um movimento político chamado Chegamos. Analistas políticos não veem vida longa a esta intenção, como nos diz o Coca Mucuta.
Segundo o promotor do movimento político Chegamos, Cláudio da Piedade Dias dos Santos, filho do antigo vice-presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, o seu movimento compromete-se a respeitar as regras do partido e fortalecer a democracia no país.
Eu, Cláudio Dias dos Santos, garanto que a minha candidatura irá respeitar os estatutos do partido, bem como a promoção e defesa da democracia.
O politólogo David Sambon considera o MPLA um partido muito fechado e que as intenções de Cláudio da Piedade Dias dos Santos em desalojar o presidente João Lourenço da presidência do MPLA é vista internamente como uma afronta ao líder.
Uma apresentação nestes termos acaba sendo entendido ou compreendido como afronta à estrutura máxima, à liderança.
O analista diz que esta intenção só terá pernas para andar caso Cláudio da Piedade Dias dos Santos seja apoiado por pesos pesados do MPLA.
Esta pretensão, essa vontade, esse desejo de Cláudio dos Santos só terá perna para andar se tiver apoio visível de pessoas voz de barões do próprio MPLA. Penso que Cláudio dos Santos, apesar de ter essa proveniência de ser filho de uma alta figura do MPLA e do espectro político partidário do nosso país, ele de per si não é tanto uma carta que pode colocar em xeque ou colocar tanto divisão a nível do MPLA, porque se fosse o seu pai, que é uma figura de destaque, se fosse outras figuras pro a nível do partido do MPLA, podíamos olhar uma provavelmente uma possível divisão em termos do próprio MPLA, uma concorrência séria, mas nestes termos, a não ser que se, mais tarde possamos ver então aquilo que é também posicionamento de pessoas do MPLA, de barões do MPLA que não concordam com a atual liderança.
Outro analista, Agostinho Ficato, diz que esta iniciativa vai desafiar o MPLA em abrir múltiplas candidaturas.
O MPLA será confrontado com um desafio. O desafio da multiplicidade de candidaturas, portanto, que nunca teve. Podemos ter pela primeira vez, durante mais de 60 anos, multiplicidade de candidaturas.
A Voz da América tentou o contacto com Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Continuamos em Luanda. Como noticiamos ontem, o governo chinês anulou a tarifa de importação de 98% dos produtos angolanos que entram no seu gigantesco mercado, bem como de mais 5 países africanos. Economistas ouvidos pela Voz América admitem que Angola poderá não ter capacidade de produção interna a curto prazo para gerar benefícios económicos da anulação dessa tarifa. Outros dizem ser uma grande oportunidade. Verão Rodrigues tem a reportagem.
Carlos Rosado do Carvalho, economista e jornalista angolano, considera um gesto político e de boa vontade a intenção chinesa, mas manifesta-se cético quanto aos resultados imediatos da decisão chinesa para a economia angolana.
Eu acho que o destino deste programa da China é o mesmo do AGOA. Não vai ter resultados práticos concretos, porque Angola e África simplesmente não exportam, porque não produzem. E quando produzem, muitas vezes os produtos são um pouco competitivos, quer em termos de preço, e quando são competitivos em termos de preço, têm problemas em termos de certificações. Nos próximos tempos, não vejo que muitos países africanos possam tirar proveito disso.
Por sua vez, o empresário José Severino diz que a decisão do governo chinês vem abrir portas mais para operadores económicos chineses que beneficiam de financiamentos de bancos do seu país para investir em Angola.
Tem operadores económicos em Angola que são muito proativos, são muito dinâmicos. Eu costumo dizer, nós estamos a pensar, mas o chinês já está a fazer. E neste momento, os operadores económicos chineses em Angola, por várias vias, capitalizaram, têm acesso a financiamento dos bancos chineses. E então, por exemplo, na agricultura, eles estão a aparecer. Nessa lista, sabemos que há produtos agrícolas, porque a China também precisa diversificar as suas fontes, as suas origens. Os chineses é perspicaz e sabe que não vale a pena ficar só amarrado ao Brasil, ou à Argentina, ou aos Estados Unidos. E eles vão investir em Angola muito na agricultura e na agroindústria. Agora, nós angolanos, não conhecendo o mercado chinês, somos ultrapassados pelos chineses que conhecem o mercado chinês.
Por sua vez, o economista e especialista em gestão de empresas, Estevão Gomes, entende que a medida chinesa não terá benefício relevante para a economia angolana a curto prazo, a menos que o governo aplique políticas internas para o aumento da produção agrícola.
Incentivar as iniciativas, não só de cooperativas, mas também de organizações estrangeiras, como é o caso agora Angola, foi buscar parceria nos Estados Unidos com alguns agricultores internacionais para investir em Angola. Então, aí sim, podemos começar a definir uma estratégia daqui a uns 5 anos, começamos a tirar os primeiros benefícios. Claramente, atualmente, podemos tirar um benefício ou outro, mas que não seja suficiente para a nossa economia.
Para o economista Nathaniel Fernandes, trata-se de uma boa notícia, mas resta saber se o país terá capacidade de produção interna para aproveitar esta oportunidade.
A nossa capacidade de produzir, de financiar os projetos e depois torná-los viáveis, não temos um bom histórico nisso. Temos muitos entraves. O que tem falado muito sobre o nosso ambiente de negócio está
especialmente ligado a isso. Nós temos uma série de trabalhos a fazer para realmente sermos competitivos. E...
Galvão Branco, economista e gestor de empresas, diz por sua vez que Angola tem sim capacidade para produzir e introduzir produtos agrícolas no mercado chinês, desde que tenham a qualidade para competir com os de outros países africanos.
Ter mercado, sim. Mas atuar nesses mercados com alguma competitividade é a questão que coloca os operadores, geradores, portanto, de produtos. Portanto, há condições de algumas pequenas produções, no caso do petróleo e da indústria mineira, mas temos que começar seriamente a estabelecer programas específicos de produtos suscetíveis, portanto, de ligar ao mercado externo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América.
É já depois de amanhã o África Agora, em direto no Facebook e no YouTube, em VOA Português, também através da rádio, é Ondas Curtas, Onda Média, e também das nossas rádios parceiras em Angola, em Moçambique, aliás, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local. O programa vai ao ar às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique. Vamos agora para o Namibe, onde o governo vai avançar com a exploração de petróleo. Apesar do executivo dizer que não irá afetar a indústria pesqueira, as vendedeiras de peixe estão contra e protestam. Hoje, o Armando Chicoca foi ao porto pesqueiro de Namibe ouvir as mulheres peixeiras depois da apresentação ontem do projeto feito pelo titular da pasta, Diamantino de Azevedo.
Nós não concordamos, porque se meter ao petróleo é sofrimento para nós, porque nós não vamos ter o peixe. E nós sobrevivemos do peixe. Nesse momento nós estamos a transformar nossos filhos aqui no peixe. Se meter ao petróleo é mesmo fome para nós e para os nossos filhos.
Estéreo Jamba José. Faço negócio de peixe há 24 anos. Filhos todos nasceram no peixe, todos estão na faculdade. É o peixe que está a sustentar os meus filhos. Sou viúva há 15 anos. Graças a Deus, meus filhos estão bem, estão a estudar. Bem, então se formar bem, é mesmo o peixe que está nos dando de comer. Agora, dizendo o petróleo vai vir para nos prejudicar, não só a nós, como também os nossos clientes. E nós já tínhamos esse debate. Até fizemos a nossa t-shirt, peixe sim, petróleo não. Eu gostaria que o governo também vesse a nossa parte do nosso lado. E como estamos também, um caso que eu vou dizer mais é o seguinte, estamos na rua. O administrador partiu o nosso mercado sem o nosso consentimento. Estamos abaladas, estamos aqui. Uma quebra-cabeça e muito triste também deste lado, que nós também estamos rigorosa. Que daqui não vamos sair enquanto não nos darem o nosso mercado, aqui nós também não vamos sair.
Diamantino de Azevedo, ministro de Recursos Minerais e Petróleo e Gás, disse no Namibe.
A indústria petrolífera opera com as mais modernas tecnologias de exploração e produção disponíveis no mercado, conferindo às suas operações níveis de eficiência e segurança elevados, que garantem que os impactos adversos ao ambiente sejam consideravelmente minimizados.
Asher Mangueira, aparentemente satisfeito com a implementação do projeto de exploração de petróleo no Namibe, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, desde o Namibe. Regressamos a Luanda. A presidente do Parlamento rejeitou hoje o pedido da UNITA na oposição de discussão sobre os limites orçamentais de endividamento do Estado por alegado incumprimento da lei, dizendo que o assunto será debatido no momento certo. O grupo parlamentar da UNITA remeteu hoje à Assembleia Nacional um requerimento a pedir a discussão dos limites orçamentais de endividamento do país como ponto prévio à aprovação do Orçamento Geral do Estado no plenário. A UNITA, na sua exposição, recorda que o Parlamento aprovou por unanimidade, a 14 de novembro, a solicitação ao Executivo da Estratégia Geral de Endividamento do País a médio e longo prazo, pedindo, por isso, explicações sobre os eixos do referido plano para o povo saber quanto Angola deve a quem deve e qual é a respectiva taxa de juro. No documento, apresentado ao plenário de forma genérica pelo primeiro secretário da MES da Assembleia Nacional, Manuel Dembo, a UNITA recorda que a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas estabelece o limite de 60% do produto interno bruto. Entretanto, de acordo com a Presidente da Assembleia Nacional, na plenária de hoje, que tinha como ponto único a votação final do EG para fundamentar a rejeição da proposta da UNITA, disse que o assunto será discutido na altura própria. Abrimos a revista esportiva da Voz da América na capa com jogos que acontecem dentro de momentos para a Champions League na Europa. Entre os jogos em destaque, Antuérpia-Barcelona, Atlético de Madrid-Lazio, Borussia Dortmund-PSG, sem dúvida um grande jogo, e o Newcastle United-Milan. Também o Porto de Portugal joga com o Shakhtar Donetsk. Na ressaca dos jogos de ontem, nota para o Manchester United, que fez a sua pior campanha na história da Champions League. Após perder para o Bayern de Munique, ontem a equipe inglesa fechou a fase de grupos só com 4 pontos, uma vitória, um empate e 4 derrotas. Quem também deixou a Champions League foi o Benfica de Portugal, que no entanto vai ficar na Liga Europa ao ganhar por 3-1 com um golo já nos descontos. O Clube da Luz sai com 43,6 milhões de euros arrecadados em prémios. Já também aqui a portuguesa do Sporting de Braga, apesar de ter somado os mesmos 4 pontos que os encarnados, sai com bastante menos, 32,4 milhões de euros, por causa do lugar no ranking. O Porto, que hoje conclui a sua participação na fase de grupos, vai à fase seguinte, tem até agora 50 milhões de euros somados, podendo ainda acrescentar mais 2,8 milhões de euros caso vencer hoje o jogo e mais 9,6 milhões do apuramento para os oitavos do final. Ainda sobre o Manchester United, uma notícia avançada pelo portal espanhol Relevo, Erik ten Hag pode estar em vias de abandonar o clube na sequência de derrota sofrida ontem, como disse anteriormente, em pleno Old Trafford, por 1-0 frente aos alemães do Bayern de Munique. Os responsáveis dos Red Devils já terão mesmo começado a sondar o mercado em busca de alternativas. O nome do espanhol Julen Lopetegui é um dos que ganha mais força. O antigo selecionador espanhol por algumas semanas, que recentemente rejeitou uma proposta milionária para suceder a Nuno Espírito Santo no banco do Al-Ittihad Jeddah, estará mesmo à frente de técnicos como Zinedine Zidane, Graham Potter ou Roberto de Zerbi. Por outro lado, a FIFA revelou hoje os finalistas para os prémios de Best, a categoria de treinadores, tanto no futebol masculino como feminino. Pep Guardiola, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi são os 3 candidatos ao prémio The Best. No futebol feminino, os finalistas são Jonathan Giraldes, Emma Hayes e Sarina Wiegman. E na NBA, os Boston Celtics venceram ontem os Cleveland Cavaliers por 120-113, num grande jogo da modalidade. Os Dallas Mavericks derrotaram os Los Angeles Lakers por 127-125, à boleia de uma grande exibição de Luka Doncic, que registrou 33 pontos. Chicago Bulls perderam 106-114 ante o Denver Nuggets. Mas no melhor pano, NBA, cai a nódoa. Draymond Green voltou aos desacatos, o extremo dos Warriors agrediu Yusuf Nurkic no jogo em que a sua equipa perdeu com o Phoenix Suns por 116-119. Green já tem um historial de situações semelhantes, não deve escapar a um castigo pesado da NBA. Tem 18 expulsões na carreira, 3 delas apenas nesta temporada. Continua a acompanhar a Voz da América. Na Guiné-Bissau, a política de intervenção rápida usou granada de gás lacrimogéneo para impedir os deputados da coligação Pai Tararancá de entrar no edifício da Assembleia Nacional Popular Para participar na sessão legislativa convocada para esta quarta-feira, o PSGC reagiu. Paulo Silva, Ana Guedes, aliás, tem a reportagem.
O porta-voz do grupo, o deputado do PSGC, Armando Mango, disse aos jornalistas em conferência de imprensa na sede daquele partido que a polícia deteve alguns dirigentes depois de ter disparado gás lacrimogéneo para o ar durante cerca de 30 minutos contra os parlamentares. Viram que fomos recebidos com gás lacrimogéneo, mas isso não nos espanta, porque nós estamos determinados a representar o nosso povo, porque temos a convicção de que neste país deve reinar o Estado de Direito Democrático, afirmou Mango, que prometeu uma reação face a esta atuação e a sua consequente responsabilização. Nós, enquanto representantes do povo, achamos que devemos continuar a trabalhar porque a Assembleia não foi dissolvida, sublinhou o porta-voz da coligação maioritária, que reiterou a ilegalidade da decisão do Presidente da República, que foi uma tentativa de dissolução do Parlamento, segundo ele, o qual deve continuar a funcionar. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, convocou para hoje uma sessão do Parlamento por considerar que a dissolução do órgão foi ilegal. Ontem, o Presidente, Mário Sissoko Embalo, empossou o Primeiro-Ministro Geraldo Martins, que foi assim reconduzido no cargo, agora num governo de iniciativa presidencial. Martins é vice-presidente do PSGC. O chefe de Estado dissolveu o Parlamento no dia 4, depois de confrontos entre elementos da Guarda Nacional e do Batalhão Presidencial, na sequência da soltura do Ministro das Finanças e Economia, Suleiman Sidi, e o Secretário de Estado das Finanças, António Monteiro, detidos por ordens do Procurador-Geral da República.
Este é um tema que vamos desenvolver também na próxima hora desta emissão. O Amancio Miguel já está aqui nos estúdios, também falaremos sobre deslocados em Moçambique e também um debate em torno, no Parlamento em torno do Fundo Soberano. Igualmente iremos abordar a política na América e muito mais dentro de alguns segundos. Por agora, ficamos com um pouco de música.
A vozinha está sozinha, a fera morta próxima. Sacrifícios aumentados redobram nosso passo. Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para um poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho.
Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho.
Filhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto.
Tenho uma lágrima no canto do olho, 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 tenho uma lágrima no canto do olho.
Os velhos morreram cedo, seus filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém.
Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho.
Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos e olhos molhados e mancebados.
Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho.
A vozinha está sozinha, a fera morta aproximar. Sacrifícios aumentados, redobram o nosso passo.
Tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho, tenho uma lágrima no canto do olho.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Se um dia mais, se um dia ao menos pudessem ver e ter na corrida para o poder, primeiro é o pão para se comer.
Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho. Tenho uma lágrima no canto do olho.
Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da noite.
12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, que é 13 de dezembro. Na sua companhia no som, o Al Santos. Na realização, o Jaime Faria. Eu sou o Amâncio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem novas sanções contra agentes do Hamas. Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos avança a votação que autoriza formalmente o inquérito de destituição do presidente Joe Biden. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, que é FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. Estamos também com o canal no WhatsApp, mais um 202-251-9466. De seguida, vou apresentar as notícias do mundo. Vamos, antes da reportagem, apresentar as notícias. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram esta quarta-feira uma quarta série de sanções, tendo como alvo o financiamento das operações dos militantes do Hamas que lutam contra as forças israelitas pelo controle de Gaza. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou em comunicado que as novas sanções visam 8 indivíduos na Turquia e noutros países que representam os interesses do Hamas no estrangeiro e gerem as suas finanças. As sanções congelam quaisquer bens americanos que os agentes do Hamas possam ter nos Estados Unidos e impedem-nos de efetuar futuras transações com interesses americanos e britânicos. Os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha impuseram anteriormente 3 séries de sanções ao Hamas após a sua incursão mortal em Gaza em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e permitiu aos militantes fazerem cerca de 240 reféns. Na sua ofensiva de retaliação para tentar pôr fim ao domínio do Hamas em Gaza, Israel matou mais de 18 mil pessoas no estreito território junto ao mar Mediterrâneo. Tanto os Estados Unidos como a Grã-Bretanha classificam o Hamas como um grupo terrorista. Combatentes palestinianos emboscaram tropas do Israel na cidade de Gaza, matando pelo menos 9 militares, noticiou hoje a imprensa do Israel. Os confrontos prosseguiram durante a noite e hoje em várias zonas, com especial incidência em Shizaya. Entretanto, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos viajará amanhã a Israel para se encontrar com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades do país em meio à crescente pressão internacional por um cessar-fogo em Gaza. A informação da deslocação de Jack Sullivan foi revelada hoje pela Casa Branca. A Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos está a avançar para uma votação que autorize formalmente o inquérito de destituição do presidente Joe Biden. Os republicanos estão a apoiar o processo de acusação, apesar da preocupação de alguns membros do partido de que a investigação ainda não tenha produzido provas de má conduta por parte do presidente. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e a sua equipa de liderança têm enfrentado uma pressão crescente para mostrar progresso no que se tornou uma investigação de quase um ano, centrada nos negócios dos membros da família Biden. A investigação levantou questões éticas, mas não surgiram provas de que Biden tenha agido de forma corrupta ou aceito subornos no seu cargo atual ou no anterior cargo de vice-presidente.
Um dos principais candidatos da oposição às eleições presidenciais do Congo, que serão na próxima semana, Moise Katumbi, suspendeu parte da sua campanha na quarta-feira após violentos confrontos num dos comícios eleitorais. Foram disparados tiros e várias pessoas ficaram feridas quando Katumbi se dirigia aos seus apoiantes na cidade costeira de Moanda, na terça-feira, marcando uma escalada de tensão antes da votação de 20 de dezembro. E por último, neste noticiário, um tribunal militar da Tunísia, Chaima Assa, ou melhor, condenou Chaima Assa, figura da oposição, a um ano de prisão com pena suspensa por ter ofendido o presidente Kais Saied. Issa foi considerado culpado de ofender Saied, espalhar rumores para prejudicar a segurança pública e incitar os soldados a desobedecer as ordens. E assim foram as notícias. E depois das notícias, vamos agora ao espaço de reportagem e também análise com os nossos correspondentes. Começamos por falar da Guiné-Bissau. A Polícia de Intervenção Rápida deste país usou granadas de gás lacrimogéneo para impedir os deputados da coligação PAI Terra Ranca de entrarem no edifício da Assembleia Nacional Popular para participar na sessão legislativa convocada para esta terça-feira. Os detalhes com Ana Guedes.
O porta-voz do grupo, deputado do PAIGC, Armando Mango, disse aos jornalistas em conferência de imprensa na sede daquele partido que a polícia deteve alguns dirigentes depois de ter disparado gás lacrimogéneo para o ar durante cerca de 30 minutos contra os parlamentares. Viram que fomos recebidos com gás lacrimogéneo, mas isso não nos espanta, porque nós estamos determinados a representar o nosso povo, porque temos a convicção de que neste país deve reinar o Estado de Direito Democrático, afirmou Mango, que prometeu uma reação face a esta atuação e a sua consequente responsabilização. Nós, enquanto representantes do povo, achamos que devemos continuar a trabalhar porque a Assembleia não foi dissolvida, sublinhou o porta-voz da coligação maioritária, que reiterou a ilegalidade da decisão do Presidente da República, que foi uma tentativa de dissolução do Parlamento, segundo ele, o qual deve continuar a funcionar. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, convocou para hoje uma sessão do Parlamento por considerar que a dissolução do órgão foi ilegal. Ontem, o Presidente Mário Sissoko Embalo empossou o Primeiro-Ministro Geraldo Martins, que foi assim reconduzido no cargo, agora num governo de iniciativa presidencial. Martins é vice-presidente do PAIGC. O chefe de Estado dissolveu o Parlamento no dia 4, depois de confrontos entre elementos da Guarda Nacional e do Batalhão Presidencial, na sequência da soltura do Ministro das Finanças e Economia, Suleiman Sidi, e o Secretário de Estado das Finanças, António Monteiro, detidos por ordens do Procurador-Geral da República.
Obrigado, Ana Guedes. 12 horas e 37 minutos aqui em Washington. Vamos a Moçambique. Neste país, na sessão parlamentar que aprovou a criação do Fundo Soberano, as três bancadas, Frelimo, Renamo e Movimento Democrático de Moçambique, manifestaram concordância na importância do fundo, mas a falta de confiança no Banco de Moçambique, entidade escolhida para a sua gestão, as dividiu, levando o voto contra da oposição. É a reportagem de William Mapote.
De olhos postos nas receitas do gás natural da bacia do Rovuma, no extremo norte da província de Cabo Delgado, o governo faz as contas dos milhões que espera para os cofres do Estado. Dentro de década e meia, quando os projetos estiverem em funcionamento pleno, espera que cerca de 6 mil milhões de dólares possam entrar anualmente nas contas públicas, valor que deve ser consumido a contar com as próximas gerações. Max Tonella é o ministro da Economia e Finanças e explica.
O governo de Moçambique propôs a criação do Fundo Soberano como uma ferramenta robusta para assegurar o equilíbrio entre a despesa imediata e a poupança, que deve garantir benefícios duradouros para gerações presentes e vindouras.
Para salvaguardar esse plano, a divisão também já está equacionada.
Durante os primeiros 15 anos, 60% das receitas projetadas para cada ano fiscal serão transferidas para o orçamento do Estado e 40% serão poupadas e canalizadas para o Fundo Soberano de Moçambique.
Na sessão parlamentar que aprovou a criação do fundo, o princípio uniu as bancadas, mas a falta de confiança no Banco de Moçambique, entidade escolhida para sua gestão, dividiu as bancadas, levando ao voto contra da oposição.
O governo quer entregar o Fundo Soberano ao Banco de Moçambique, uma instituição que tem sido envolvida em escândalos de corrupção, dívidas ocultas e governação. E não tem credibilidade, independência ou competência para gerir um fundo tão importante e sensível.
Que o futuro gestor operacional do Fundo Soberano é uma entidade que opera na escuridão, o que não permite o escrutínio, agravado pelo fato de ser o mesmo banco de Moçambique que esteve envolvido nas dívidas ocultas.
Era Ivone Soares e Fernando Bismarck, justificando o voto contra das bancadas da RENAM e do MDM, respectivamente. O projeto só passou por conta do voto do grupo parlamentar da Frelimo, que, segundo explica o deputado Mohamed Juízo, garante toda a transparência na gestão.
Esta proposta de lei que cria o Fundo Soberano foi marcada por um amplo movimento da auscultação pública, garantindo a consensualização e identificação da visão coletiva sobre o modelo a seguir.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique, onde o Ramos Miguel agora reporta que o ambiente de tranquilidade sentido em alguns distritos de Cabo Delgado leva os naturais, na condição deslocados, a procurar o retorno. Mas agora as autoridades de defesa reconhecem que as condições devem ser melhoradas. Ramos.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Cristóvão Chome, diz que, apesar da evolução da situação de segurança nos distritos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado, o número de deslocados que regressam às suas zonas de origem é muito baixo devido à ausência de condições mínimas em termos de saúde, educação, água, saneamento e de fontes de rendimento. Estatísticas oficiais estimam em mais de 1 milhão o número de deslocados por causa das ações da insurgência em Cabo Delgado, e Cristóvão Chome defende que o governo deve criar condições que possam mobilizar as pessoas a regressarem às suas aldeias.
E logo que foram conseguidas religações de água e energia em Moidumbes, a população, em um espaço de 15 dias, triplicou o número de regressados. O que quer dizer que as populações querem voltar. O que querem são as condições básicas para poderem viver. Então, já não é a questão, digamos, de segurança que faz com que os números não subam. São as condições que nós, como governo, temos que continuar, juntamente com os parceiros, a colocar no terreno para que a população possa ser atraída para voltar.
O sociólogo João Feijó diz que vários estudos realizados sobre a situação em Cabo Delgado já alertavam para o fato de que, a par das ações militares, é preciso também levar a cabo iniciativas de desenvolvimento.
Não só com forma militar, faz-se com desenvolvimento, e é preciso criar desenvolvimento para que as populações se sintam mais incluídas e deixem de aderir a apoiar este grupo.
Entretanto, Arlene Mamadi, coordenador da Unidade de Gestão de Infraestruturas na Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, diz que já está em curso um programa que tem como objetivo criar condições para que as pessoas vivam com dignidade.
Para esta primeira fase, prevê-se 485 aldeias, nesse caso beneficiando 485 mil famílias, pois cada uma dessas aldeias prevê o assentamento de pouco mais de 1000 famílias, mas mais do que isso, prevê-se melhorar as condições de vida de pouco mais de 2 milhões de pessoas, garantir os serviços básicos, educação, saúde, água, que permitem que a população viva de forma digna nestas áreas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos a São Paulo. Os moradores desta cidade e também da do Rio de Janeiro dizem que não suportam mais os assaltos. É a reportagem de Edgar Maciel.
Andar na rua do Rio de Janeiro pode ser muito perigoso. Celular na mão é um chamariz para os ladrões. Nem mesmo em Copacabana, um dos bairros mais famosos da cidade, os moradores se sentem seguros. Os moradores do Rio de Janeiro dizem que não suportam mais a criminalidade e começaram a partir para cima dos ladrões, muitas vezes de forma agressiva e excessiva. A prefeitura e o governo do Rio prometeram à população que vão reforçar a segurança.
Posso ocupar melhor todo o espaço de Copacabana, passar a realizar as abordagens com mais frequência, com mais intensidade, para que a gente possa ter o maior controle.
E São Paulo não fica para trás. O número de roubos nas ruas da cidade disparou nos últimos meses. São 18 mil só neste ano. Numa operação na semana passada, a polícia de São Paulo apreendeu quase 1000 celulares. Um trabalho de investigação que durou um ano. Investigadores gravaram à distância os roubos. Dois imigrantes africanos foram presos, de origem senegalesa. Eles fazem parte de uma quadrilha que comprava os aparelhos dos ladrões e depois exportavam para os países africanos, segundo a investigação da polícia, onde eram regularizados e vendidos novamente. Assim como no Rio, a Prefeitura de São Paulo anunciou reforço na segurança da região central, com mais 1.500 policiais nas ruas, além de câmeras com inteligência artificial para ajudar na identificação dos criminosos.
Mas essa é uma coisa que a gente percebe na cidade inteira. A impressão é de que a cidade inteira está abandonada, Deus dará, e a gente fica à mercê da criminalidade.
Edgar Maciel, Voz da América.
Obrigado, Edgar Maciel, falando da situação no Brasil. Vamos agora falar do clima. O setor da pesca é responsável por mais de 80% de exportações de bens de Cabo Verde, mas perante as consequências das alterações climáticas, as mudanças começam a afetar as águas do país. Cabo Verde, tal como aqui nos conta a Paula Alves Silva, continua a ser, contudo, um ponto importante para a chamada economia azul a nível internacional.
Com um território composto por 99,3% de água, o oceano é um assunto urgente para Cabo Verde no que diz respeito às alterações climáticas. Nos últimos anos, o Centro de Investigação Oceânica Alemão Geomar, presente no país há vários anos, verificou a presença de branqueamento de corais, acidificação do oceano, perda de oxigênio e aquecimento da água.
Este foi um ano excepcional em que tivemos mais 2 graus do que é habitual nesta altura do ano. Portanto, 2 graus não parece muito, mas coloca uma grande pressão sobre as unidades populacionais de peixes presentes no ecossistema. E ainda não dispomos de provas, mas tivemos relatos de pescadores locais de que as capturas de atum foram muito inferiores às de outras épocas. Portanto, a questão que se coloca agora é se isto está relacionado.
De acordo com os resultados preliminares, uma avaliação conduzida pela ONU prevê-se que até 2100 a biomassa de grandes peixes pelágicos, como o caso do atum albacora, diminua até 45% em Cabo Verde. A queda poderá ter um grande impacto no país, onde o setor das pescas empregava mais de 6 mil pessoas em 2018, segundo a ONU. A atividade é um grande ativo do país, visto que o setor da pesca é responsável por mais de 80% da exportação de bens de Cabo Verde. Bjorn Fiedler diz que é urgente criar no país um sistema de monitorização do oceano, a fim de se alcançar a meta do Acordo Global de proteger 30% dos oceanos até 2030.
Se protegermos uma área, depois ela pode apoiar a zona local e pode ter ou terá mais peixe depois. E, de fato, os pescadores beneficiariam com isso. Mas comunicá-lo às comunidades locais é, de fato, um desafio.
Cabo Verde apresenta um grande potencial para a economia azul, estando programada já uma plataforma internacional em São Vicente para a investigação oceânica que envolve também o Geomar. Mas o oceanógrafo lembra que é necessário regulamentos claros, envolver os atores locais, tais como os pescadores, e maior responsabilização do setor privado.
É necessário que o setor privado também assuma mais responsabilidades e apoie estes países, não apenas Cabo Verde, mas particularmente os pequenos estados insulares em desenvolvimento, a monitorizar melhor os ecossistemas, porque o setor privado está a beneficiar muito com isso. E, portanto, há também alguma responsabilidade da parte deles em apoiar esses países para a melhor gestão.
No campo da energia, Cabo Verde tem planeado ultrapassar os 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis até 2030 e chegar aos 100% até 2040. A VOA tentou contactar o ministro do Mar de Cabo Verde para mais informações, mas não obteve resposta atempadamente.
Continuam a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Falemos agora dos Estados Unidos. A notícia diz que os Estados Unidos vão ficar cada vez mais preocupados com o número de vítimas civis da campanha militar israelita em Gaza, tendo levado o presidente Joe Biden a repreender publicamente o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, apesar de manter um apoio firme àquele país. Paula Alves Silva.
Mais um mercado destruído em Gaza, este no campo de refugiados de Jabalia. O nível de vítimas civis está a deixar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cada vez mais preocupado.
Deixamos claro aos israelitas que eles estão cientes de que a segurança de palestinianos inocentes continua a ser uma grande preocupação. Por isso, as ações que estão a tomar devem ser coerentes com a tentativa de fazer tudo o que for possível para evitar que civis palestinianos inocentes assassinados, mortos e perdidos.
Israel está a perder o apoio internacional devido aos seus bombardeamentos indiscriminados, afirmou Biden durante uma aparição em campanha na terça-feira, a sua crítica pública mais contundente. De acordo com uma transcrição da Casa Branca, Biden disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu precisa de mudar a sua coligação e dar poder à autoridade palestiniana para se tornar um parceiro no processo de paz. Destacou o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, que se opõe a uma solução de dois Estados. Os comentários de Biden surgiram no momento em que 153 países votaram esmagadoramente a favor de uma resolução na ONU que exige um cessar-fogo. 10 países opuseram-se à medida, enquanto 23 abstiveram-se. Riad Mansour é observador permanente da Palestina junto das Nações Unidas.
Our duty...
O nosso maior dever é tentar salvar os que ainda estão vivos, fazendo com que esta resolução seja adotada e obrigando Israel a cumpri-la, e aqueles que estão a proteger Israel para que cumpra o consenso global.
A votação seguiu-se a uma resolução semelhante ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira, que falhou devido a um veto dos Estados Unidos, uma posição que os críticos dizem prejudicar os interesses de Washington para além do Médio Oriente. Josh Paul, antigo diplomata americano, que se demitiu em protesto contra a política dos Estados Unidos em Israel, acrescenta.
Mas também onde estamos a argumentar, por exemplo, nas Nações Unidas, para ganhar o apoio do Sul Global para a nossa justa condenação da odiosa invasão da Ucrânia pela Rússia. Também vamos perder votos se formos vistos como hipócritas, se formos vistos como estando a afastar-nos dos nossos valores.
As resoluções da Assembleia Geral não são vinculativas, mas têm peso político. Richard Gowan, diretor do Grupo de Crise Internacional das Nações Unidas, explica.
Os funcionários da Organização das Nações Unidas, a maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, estão simplesmente a procurar todos os meios possíveis para criar um sentimento de pressão moral sobre os Estados Unidos para que mudem a sua postura.
Israel e os seus apoiantes afirmam que um cessar-fogo apenas beneficiará o Hamas, permitindo-lhe reagrupar-se para futuros ataques a Israel. Diz Julie Raymond, diretora-geral de Política e Assuntos Políticos do Grupo de Defesa do Comitê Judaico-Americano.
Está a permitir que o Hamas tenha uma legitimidade que não conquistou. Está a dar confiança a líderes terroristas que provaram inequivocadamente que não são dignos de confiança.
Depois dos ataques do Hamas em Israel, a 7 de outubro, que mataram pelo menos 1.200 pessoas, os ataques de resposta de Israel em Gaza mataram mais de 18 mil pessoas, segundo os palestinianos, na campanha mais sangrenta do conflito, que dura há décadas.
O mundo concorda em colocar um ponto final às fontes de energia prejudiciais, as chamadas fontes fósseis, prejudiciais ao ambiente, embora sem um calendário ou custos definidos. Essa é uma vitória, tal como nos conta a Paula Alves Silva, da Conferência de Clima que decorreu no Médio Oriente.
Uma vitória guiada pela ciência, disse o presidente da COP28, o Sultan Anjaber.
We have confronted realities and we have set the world in the right direction.
Confrontamos as realidades e colocamos o mundo na direção certa. Demos-lhe um plano de ação sólido para manter o 1,5 ao nosso alcance. Trata-se de um plano orientado pela ciência. Trata-se de um plano equilibrado que combate as emissões, colmata as lacunas em matéria de adaptação, reimagina o financiamento mundial e atua em matéria de perdas e danos.
Reimagines global finance and delivers on loss and damage.
O enviado dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, disse que tanto os Estados Unidos como a China tencionam atualizar as suas estratégias climáticas a longo prazo. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo é um ponto de viragem global. Contudo, líderes de países em desenvolvimento e vários ambientalistas refriaram os aplausos por não verem acordada uma eliminação completa dos combustíveis fósseis, uma proposta que não agradou os principais exportadores de petróleo.
O próprio financiamento que os países ofereceram não satisfaz as aspirações dos países africanos e as ilhas do Pacífico, claramente não. Pensamos nós que esta COP perdeu uma grande oportunidade de conseguirmos manter a temperatura abaixo de 1,5, tendo em conta os níveis industriais. Mas o que é o que fazer? É a nossa realidade. Como negociador, como ativista ambiental, estamos frustrados.
Gédio Fernandes, vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Gestores Ambientalistas de Angola e parceiro da Fundação Kisama, disse, contudo, que há aspectos positivos para a África, como sendo o pacto de conversão de dívida externa de Cabo Verde para o Fundo Climático acordado com a União Europeia. Gédio Fernandes espera ver o pacto ser estendido a outros países.
Durante as negociações, sugeri que os outros países, portanto, olhasse para esse aspecto. A Angola tem dívida com a China, tem dívida com os Estados Unidos e outros países da União Europeia. Em vez de pagar as dívidas, podia utilizar esse dinheiro, então, para investir na sua resiliência climática.
O acordo assinado na COP28 prevê uma triplicação de energia renovável até 2030, uma redução de emissões de metano e que a emissão de CO2 seja eliminada até 2050. Foi ainda aprovado um fundo de perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento. A fundadora do Movimento Ambiental Geração Consciente, Regina Charumar, espera ver agora mais ação por parte dos países africanos.
Não se reflita no contexto africano realizações que derivam ou que são resultado destas COPs. Falta comprometimento, falta principalmente as nações africanas tomarem posição e falta acreditarmos que esta luta é também nossa. Quero acreditar que agora na COP28 algo venha desta COP.
O acordo acontece após duas semanas de intensas negociações no Dubai. Visto que o novo acordo não é juridicamente vinculativo, os países não podem ser forçados a atuar, mas parece que a COP28 demonstre que colocar os combustíveis fósseis no passado é inevitável.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América na capa com jogos que acontecem dentro de momentos para a Champions League na Europa. Entre os jogos em destaque, Antuérpia-Barcelona, Atlético de Madrid-Lazio, Borussia Dortmund-PSG, sem dúvida um grande jogo, e o Newcastle United-Milan. Também o Porto de Portugal joga com o Shakhtar Donetsk. Na ressaca dos jogos de ontem, nota para o Manchester United, que fez a sua pior campanha na história da Champions League. Após perder para o Bayern de Munique, ontem a equipe inglesa fechou a fase de grupos só com 4 pontos. Uma vitória, um empate e 4 derrotas. Quem também deixou a Champions League foi o Benfica de Portugal, que, no entanto, vai ficar na Liga Europa ao ganhar por 3-1 com um golo já nos descontos. O Clube da Luz sai com 43,6 milhões de euros arrecadados em prémios. Já também aqui a portuguesa do Sporting de Braga, apesar de ter somado os mesmos 4 pontos que os encarnados, sai com bastante menos, 32,4 milhões de euros, por causa do lugar no ranking. O Porto, que hoje conclui a sua participação na fase de grupos, vai à fase seguinte, tem até agora 50 milhões de euros somados, podendo ainda acrescentar mais 2,8 milhões de euros, caso vencer hoje o jogo, e mais 9,6 milhões do apuramento para os oitavos do final. Ainda sobre o Manchester United, uma notícia avançada pelo portal espanhol Relevo, Erik ten Hag pode estar em vias de abandonar o clube na sequência de derrota sofrida ontem, como disse anteriormente, em pleno Old Trafford, por 1-0 frente aos alemães do Bayern de Munique. Os responsáveis dos Red Devils já terão mesmo começado a sondar o mercado em busca de alternativas. O nome do espanhol Julen Lopetegui é um dos que ganha mais força. O antigo selecionador espanhol por algumas semanas, que recentemente rejeitou uma proposta milionária para suceder a Nuno Espírito Santo no banco do Al-Ittihad Jeddah, estará mesmo à frente de técnicos como Zinedine Zidane, Graham Potter ou Roberto de Zerbi. Por outro lado, a FIFA revelou hoje os finalistas para os prémios de Best, a categoria de treinadores, tanto no futebol masculino como feminino. Pep Guardiola, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi são os três candidatos ao prémio de Best. No futebol feminino, os finalistas são Jonathan, Giraldes, Emma Hayes e Sarina Wickman. E na NBA, os Boston Celtics venceram ontem os Cleveland Cavaliers por 120-113, num grande jogo da modalidade. Os Dallas Mavericks derrotaram os Los Angeles Lakers por 127-125, à boleia de uma grande exibição de Luka Doncic, que registrou 33 pontos. Chicago Bulls perderam 106-114 ante o Denver Nuggets. Mas no melhor pano, NBA, cai a nódoa. Draymond Green voltou aos desacatos, o extremo dos Warriors agrediu Yusuf Nurkic no jogo em que a sua equipa perdeu com o Phoenix Suns por 116-119. Green já tem um historial de situações semelhantes, não deve escapar a um castigo pesado da NBA. Tem 18 expulsões na carreira, 3 delas apenas nesta temporada.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Al Santos, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. Dentro de um minuto, o Sérgio Inhame e a terceira parte. Boa noite.
E nós continuamos com a terceira parte da nossa emissão vespertina. Sejam todos bem-vindos. Convosco está Sérgio Inhame, Jaime Faria na produção e a técnica está com Al Santos. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, tablet ou mesmo no telemóvel. A Voz da América está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira, 13 de dezembro. Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem novas sanções contra agentes do Hamas, cujos combatentes mataram em emboscada 9 soldados israelitas em Gaza. Na República Democrática do Congo, o candidato da oposição suspende campanha presidencial devido à violência. Em Cabo Verde, o presidente pronunciou-se hoje contra a abstenção do país numa resolução das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas. É mais uma divergência com o governo. E ainda na Guiné-Bissau, polícia impede deputados da maioria com gás lacrimogêneo de entrar no parlamento. Três horas e um minuto, nós continuamos com o nosso programa. Vamos começar mesmo em Cabo Verde. Como a Voz da América tem vindo a noticiar, o presidente da República em matéria de política externa, hoje o chefe de Estado pronunciou-se contra a abstenção do país numa resolução das Nações Unidas sobre o conflito entre Israel e o Hamas, aprovada na terça-feira por 153 dos 193 países, como havia feito em outubro. José Maria Neves discordou do governo e referiu em comunicado que o sentido de voto de Cabo Verde jamais poderia ser o de abstenção, tendo em conta a magnitude do que está a acontecer no Médio Oriente, com uma escalada de violência que tem se traduzido num cenário de absoluta catástrofe humanitária, ceifando já mais de 18 mil vidas humanas, sendo 70% crianças. O chefe de Estado disse que, tal como acontecerá na votação da resolução que visava a abertura de um corredor humanitário em Gaza, também agora na votação por um cessar-fogo, o voto de abstenção por Cabo Verde não tem por si justificação suficiente, sublinhando que não se reconhece nas votações. Neves referiu que não se encontra justificação, nem mesmo com serena ponderação de todos os fatores, a começar pelos parâmetros constitucionais e a credibilidade externa de Cabo Verde. O chefe de Estado classificou o conflito como um total descalabro dos valores subjacentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Humanitário, que tem justificadamente apoquentado a consciência da comunidade internacional e da sociedade cabo-verdiana em particular. Trata-se de uma catástrofe em toda a extensão, referiu. O presidente cabo-verdiano voltou a reclamar por articulação política por parte do governo em nome do dever da lealdade institucional, algo que tem reclamado com frequência. A declaração surge poucas horas depois de ter publicado uma mensagem na internet com igual apelo a propósito de um encontro com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sobre o qual afirmou gostava de ter discutido ideias previamente com o governo. O governo cabo-verdiano justificou hoje a abstenção de terça-feira como uma questão de coerência, pelo fato de a resolução, tal como a de outubro, não considerar disposições relativas à condenação aos atos terroristas do Hamas. 1h04 e nós continuamos com o nosso programa de Cabo Verde. Vamos agora falar sobre Guiné-Bissau, onde a Polícia de Intervenção Rápida usou granada de gás lacrimogênio para impedir os deputados da coligação Pai Terra Ranca de entrar no edifício da Assembleia Nacional Popular para participar na sessão legislativa convocada para esta quarta-feira, 13, Álvaro Lugero Andrade.
O porta-voz do grupo, o deputado do PAGC, Armando Mango, disse aos jornalistas em conferência de imprensa na sede daquele partido que a polícia deteve alguns dirigentes depois de ter disparado gás lacrimogéneo para o ar durante cerca de 30 minutos contra os parlamentares. Viram que fomos recebidos com gás lacrimogéneo, mas isso não nos espanta, porque nós estamos determinados a representar o nosso povo, porque temos a convicção de que neste país deve reinar o Estado de Direito Democrático, afirmou Mango, que prometeu uma reação face a esta atuação e a sua consequente responsabilização. Nós, enquanto representantes do povo, achamos que devemos continuar a trabalhar porque a Assembleia não foi dissolvida, sublinhou o porta-voz da coligação maioritária, que reiterou a ilegalidade da decisão do Presidente da República, que foi uma tentativa de dissolução do Parlamento, segundo ele, o qual deve continuar a funcionar. O Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, convocou para hoje uma sessão do Parlamento por considerar que a dissolução do órgão foi ilegal. Ontem, o Presidente Omaro Sissoko Embaló empossou o Primeiro-Ministro Aldo Martins, que foi assim reconduzido no cargo, agora num governo de iniciativa presidencial. Martins é vice-presidente do PAIGC. O chefe de Estado dissolveu o Parlamento no dia 4, depois de confrontos entre elementos da Guarda Nacional e do Batalhão Presidencial, na sequência da soltura do Ministro das Finanças e Economia, Suleiman Seydi, e o Secretário de Estado das Finanças, António Monteiro, detidos por ordens do Procurador-Geral da República.
E era, na verdade, a Ana Guedes a nos trazer essa informação sobre Guiné-Bissau. Para já, vamos à nossa agenda africana. Para hoje, vamos falar da crise pós-eleitoral e as consequências para a imagem externa de Moçambique. Vamos conferir.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana. Obrigado por continuar a acompanhar a Voz da América. Agenda Africana, semanalmente, um espaço de análise a temas que interessam o continente africano, um país africano ou uma região. Moçambique foi a votos para as eleições autárquicas a 11 de outubro. Entretanto, dois meses depois, houve repetições das eleições, muitas críticas sobre fraudes e irregularidades. O Conselho Constitucional teve que intervir e dar vitória à Renamo na oposição em 4 municípios, depois da Comissão Nacional de Eleições ter dado vitória à Frelimo naqueles municípios. E tudo indica que haverá recursos enquanto nas ruas continuam manifestações e há pessoas que continuam a morrer devido à intervenção da polícia para repor a ordem. Moçambique é um país que, em grande medida, depende do investimento externo devido às suas muitas riquezas, particularmente os seus recursos naturais. Mas como fica a imagem das instituições quando o sistema eleitoral é colocado em causa, as instituições que regem esse sistema são colocadas em causa e também analistas e também a oposição criticam algum silêncio do governo. Nesta edição queremos analisar o impacto que isso poderá ter, já que investidores gostam de investir em países onde há segurança jurídica, há segurança institucional e onde, em caso de necessidade, pode recorrer às instituições, como a tribunais, à espera de justiça. Mas também investe em lugares onde não há instabilidade. E em Moçambique, devido às eleições, continuamos a assistir ainda muitos protestos de rua quando o país entra em mais um ano eleitoral, já que em outubro de 2024 há eleições gerais. Nesta edição da Agenda Africana temos como convidados Guilherme Bilana, ele é jurista e especialista em sistemas eleitorais, e também Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública e investigador. Falo com o Dr. Guilherme Mbilan, desde já muito obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Até que ponto o sistema eleitoral moçambicano e os órgãos que o gerem não estão de facto a contribuir para a imagem das instituições no país?
Sim, muito obrigado. Sim, na verdade, o processo eleitoral, tanto de... Portanto, atendente às festas de eleições autárquicas, que conheceu a restituição tanto em 4 autarquias, foi um tanto ao quanto tumultuoso, tanto que, de certo modo, tanto, não foi de modo tanto a trazer uma imagem positiva, portanto, ao país. E, ademais, também para os próprios eleitores, que portanto, ficaram, de algum modo, portanto, desiludidos, frustrados com o que aconteceu. Não apenas por conta dos resultados eleitorais em si, porque aí não cabe a mim julgar os resultados eleitorais se foram fiáveis ou não. O que tanto tornou o processo, tanto ao quanto tanto descredibilizou de algum modo o processo eleitoral, foram as incidências tanto que norteiaram durante essas eleições, tanto de, em grande medida, tanto situações de muita violência, violência essa protagonizada pelas forças de lei e ordem pública, tanto que é os agentes policiais, que, tanto diante de situações de meras manifestações pacíficas de cidadãos, tanto como expressão também do direito fundamental de alguém, tanto poder, tanto confrontar ou opinar sobre algum aspecto, ou exigir tanto esclarecimento de algum tanto procedimento nas operações de votação ou de apuramento parcial. Isso foi traduzido tanto pela violência por parte da polícia. Essa violência não só se fez sentir tanto entre os eleitores, mas também até os ligados candidaturas dos partidos políticos, mandatários, que eles gozam de imunidade enquanto decorrem as operações de votação, enquanto decorrem as operações de apuramento parcial, portanto, não podem ser retirados da Assembleia de Votos, enquanto decorrem tanto esses processos todos. Mas é que, entretanto, o que nós assistimos é que, em grande medida, ficou-se que muitos delegados de candidatura, sobretudo da oposição, partidos da oposição, tanto foram retirados de forma violenta e alguns tanto detidos, enquanto deviam estar tanto a fazer a fiscalização, portanto, das operações de votação e da promessa da meta da Assembleia de Votos. Portanto, isso para dizer que, em grande medida, isso gerou, queria em si uma imagem tanto negativa, tanto forma, quer dizer, que essa não é a primeira situação, só que dessa vez se tornou mais visível.
Uhum.
São situações recorrentes, de eleição para eleição, que vão assumindo assomos de gravidade. Entanto, o que está a acontecer é que nós já temos como modus operandi o cometimento de desvios eleitorais, o desvio de urnas, a prática de irregularidades eleitorais, portanto, as situações em que os presidentes das mesas, das assembleias de voto, por simplesmente não se dignam a receber tanto reclamações feitas pelos legais candidatos nas mesas de voto. Portanto, eles não têm um direito, não conseguem usufruir de um direito de que gozam na lei. Portanto, o modus operandi nosso praticamente é de eleições em que nós temos situações de muitos indícios eleitorais, de desvio de urna, de eleitores que não são eleitores não inscritos em determinadas zonas ou autarquias, mas que, no entanto, aparecem para votar. Sobretudo até indivíduos que são agentes da polícia, que são destacados para trabalhar numa determinada autarquia e que, no entanto, sem estarem inscritos como eleitores nessa autarquia, eles acabam votando, mas não sob o signo de voto especial, mas é o voto mesmo, quer dizer, que é de forma fraudulenta. Outro aspecto, não só o modo de operando, também temos como modo de vivendo. Considero também que as eleições no país estão a ser tanto caracterizadas por um modo de vivenda em que a impunidade é a característica principal.
Uhum.
Portanto, as pessoas que cometem indícios eleitorais, as pessoas que fazem o desvio de urnas, as pessoas que reiteradamente que cometem ações de violência junto de eleitores ou de membros de partidos políticos, são pessoas conhecidas. São pessoas conhecidas e que são conhecidas por nome, conhecem suas residências, mas de eleição para eleição são as mesmas pessoas que protagonizam, portanto, o desvio de urnas. São as mesmas pessoas que cometem indícios eleitorais. Então, isso para dizer que o modo de operando e o modo de vivendo nas nossas eleições no país é a questão da impunidade e a questão da prática de indícios eleitorais.
Entretanto, com todo este alvoroço, com as justas funcionadas da forma que funciona, inclusive a reação do Conselho Constitucional, do ponto de vista político dos fazedores da política dos decisores públicos, não temos ouvido muita reação. Por exemplo, o próprio governo não tem vindo a público admitir ou dizer que poderá rever as leis, o próprio Parlamento. O que haverá uma consciência de que estes problemas devem ser resolvidos? E o que é que deve ser feito para minorar essas deficiências que ainda existem?
Bom, consciência existe de que tem de haver reforma, portanto, eleitoral. Portanto, tem de haver reforma mesmo na questão da concepção, portanto, do próprio contexto eleitoral do país. Entretanto, o que eu noto, de fato, é que não há vontade política para isso. Se isso está assim, é porque alguém tira benefício disso, alguém favorece. Portanto, não podemos esperar algo melhor no sentido de reverter tantas leis como tais, porque isso não é novidade para ninguém. Essas leis não são neutrais, só favorecem apenas alguns, no caso de repente, aqueles que as fazem.
Na sua ótica, quais seriam as medidas a serem tomadas, por exemplo, para garantirem a isenção, a independência, o funcionamento mais limpo, se quisermos, mais transparente dessas instituições? Assim, entrasse lá.
O contexto da introdução do sistema multipartidário no país é diferente de outros países. Aqui, isto resultou tanto de, primeiro, da guerra entre 16 anos entre a RENAMO e o antigo governo, tanto no governo do Partido Frelimo, e que por conta disso, então, houveram negociações, praticamente, que se arrastaram por mais de 12 anos, por cerca de 12 anos, e daí, então, resultou no Acordo Geral de Paz. Agora, a criação dessas instituições, a implantação de instituições como a Comissão Nacional de Eleições, do Conselho Constitucional, resultou, portanto, dos acordos de consenso obtidos entre o governo do Partido Frelimo e Arnaldo. Portanto, logo, a composição desses dois órgãos, portanto, espelha a falta de confiança entre os dois signatários do Acordo Geral de Paz. Portanto, enquanto não existir confiança entre essas duas instituições, o país tanto não vai ter outra carta, não esta que tem até agora. Porque praticamente são leis que resultam, portanto, de interesses dos dois tantos signatários do Acordo Geral de Paz. E, por outro lado, também a composição dos órgãos da Administração e Gestão Eleitoral, que é o caso recente da Comissão Nacional de Eleições, e seus órgãos de apoio, que são as comissões provinciais, comissões de distrito, assim como do próprio STAI, que é um órgão técnico, mas também na composição desse STAI, estão lá os dois, portanto, agora inclui-se também o terceiro partido representado na Assembleia da República, que é o MDM, mas, portanto, em maior peso está a Frelimo, está a Arnaldo. Tivemos o Conselho Constitucional, também temos lá os conselheiros que são oriundos do Partido Frelimo e os outros são oriundos tanto do Partido Arnaldo, fora, portanto, aqueles que são indicados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Doutor Guilherme, diga, termina.
O que é preciso é de fato, é que se crie confiança entre essas instituições. Enquanto não houver confiança, naturalmente, que não houver confiança entre esses dois signatários, praticamente o país vai continuar sempre com essa marca de intransigência, de falta de espaço para os partidos opositores, que não sejam a Renamia.
Guilherme Mbilena, jurista e especialista em sistemas eleitorais aqui na Agenda Africana. E agora o meu colega Amancio Miguel fala com Edson Cortes, ele que é diretor do Centro de Integridade Pública e investigador. Também começou por abordar até que ponto as celeumas pós-eleitorais estão a afetar a imagem de Moçambique.
Isso só para eles que hoje estão atendendo a casa da Fatima, que querem ganhar muito dinheiro a curto prazo e depois para abandonar o país. Porque um país onde há eleições, o povo escolhe um partido e o partido é escolhido, não é declarado, declara-se derrota. A PNR está e o Conselho Nacional declaram perder um país. É um pouco credível. E essas eleições puseram a mão a estamos num Estado máfia, um Estado controlado por uma grupo que é de mafiosos. Que, independentemente da vontade do povo, é pequeno que o mafioso não sai do poder. E quando alguém chega ao poder por via da fraude, muito dificilmente irá exercer esse poder de forma transparente e honesta, porque não precisa de eleição para nada. Porque chegou via fraude, e quando tentaram exercer o poder, primeiro vai pensar naqueles que lá o meteram para satisfazer os interesses dos mesmos, e se algum dia restar tempo, há de ir a pensar, se restar tempo, irá pensar nos eleitores. E sinceramente, a imagem que isso passa no exterior é de um país que não há independência entre os três poderes, porque a Frelimo e o Executivo manipularam eleições, a Comissão Nacional de Eleições vai viabilizar a polícia, que é neste momento o braço armado do Partido Frelimo.
E terão, na sua opinião, Dr. Edson, consciência do risco, do impacto internacional disso?
Eu acho que estas pessoas, o objetivo deles máximo é manter-se no poder. O que pensam os outros não é irrelevante, porque se... Mas também a comunidade internacional tem sido, pelo menos, desmanchada das instabilidades em um acordo,
tenho falado timidamente sobre o assunto, mostrando às vezes que parece ser muito mais importante fazer negócios e salvaguardar os seus interesses do que fazer uma pressão para que Moçambique seja um Estado de direito. Infelizmente é o que somos. E corremos o risco de, com o que aconteceu nessas eleições, corremos o risco de as próximas eleições terem um elevado número de abstenção. Nenhum familiar de inteligência médica vai querer perder tempo gastando horas para referenciar, gastando horas para votar, para depois a polícia, o Partido Frelimo, o Executivo decidirem quem ganha e quem não ganha. É triste, mas é a realidade. Infelizmente, como moçambicano, vou sempre tentar incentivar as pessoas para irem votar, porque na eventualidade de ter Frelimo ganhar dois terços e controlar o Parlamento, corremos o risco, sinceramente, de os nossos direitos, ou haver uma mudança constitucional dos nossos direitos, os poucos direitos que nos restam, serem tirados por completo. Esse é o nome da justiça.
Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, investigador em conversa com Amancio Miguel, é mais uma edição da Agenda Africana, em que também falei com Guilherme Ambilena, jurista e especialista em sistemas eleitorais. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Até a próxima semana.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Para já vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram esta quarta-feira uma quarta sessão de sanções, tendo como alvo financiamento dos militantes do Hamas que lutam contra israelitas pelo controle de Gaza. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou em comunicado que as novas sanções visam 8 indivíduos da Turquia e noutros países que representam os interesses do Hamas no estrangeiro e gerem as suas finanças. Combatentes palestinianos emboscaram tropas israelitas na cidade de Gaza, matando pelo menos 9 militares, noticiou hoje a imprensa de Israel. A Câmara dos Representantes está a avançar para uma votação que autorize formalmente o inquérito de destituição do presidente Joe Biden. Os republicanos estão a apoiar o processo de acusação, apesar da preocupação de alguns membros do partido de que a investigação não avance. E dessa forma dizemos adeus, foi um prazer estar na vossa companhia. Amanhã voltamos com mais notícias e reportagens especiais. Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Al Santos. Feliz noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram profunda preocupação com a decisão de um tribunal de Moscou de prolongar a prisão preventiva do repórter americano Ivan Gershkovich. Gershkovich, que possuía credenciamento do Ministério Russo como repórter do Wall Street Journal, foi preso pelas autoridades russas em março de 2023 na cidade de Yekaterinburg. Levado para a infame prisão de Lefortovo, em Moscou, foi acusado de espionagem e pode receber uma pena de até 20 anos se for condenado. A decisão do tribunal de 28 de novembro é a terceira vez que a prisão preventiva do repórter norte-americano é prorrogada. Gershkovich, o seu empregador e o governo dos Estados Unidos negaram as acusações contra ele. A Casa Branca descreveu-as de infundadas. Em abril, o secretário de Estado Antony Blinken determinou que Gershkovich está detido injustamente e apelou a sua liberação imediata. A designação pelo governo dos Estados Unidos de que uma pessoa está detida injustamente significa que os Estados Unidos acreditam que as acusações contra ela são espúrias e que o gabinete do enviado presidencial especial para assuntos de reféns do Departamento de Estado irá lidar com as negociações para a liberação do indivíduo. O empresário Paul Whelan é outro cidadão americano que o Departamento de Estado designou como detido injustamente na Rússia. Representantes da Embaixada dos Estados Unidos participaram na audiência de Ivan Gershkovich no dia 28 de dezembro. Cito:
Estamos profundamente preocupados com a decisão do tribunal de prolongar a sua detenção por mais 2 meses, fim de citação, disse a embaixada num comunicado. Cito, Ivan já está em prisão preventiva sem fundamento legal há quase 8 meses. Reiteramos nosso apelo pela libertação imediata de Ivan, fim de citação. Como afirmou o secretário Blinken, cito, O jornalismo não é um crime. Condenamos a repressão contínua do Kremlin às vozes independentes na Rússia e a sua guerra em curso contra a verdade. Fim de citação. Numa recente conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, declarou que trazer Ivan Gershkovich para casa, cito, continua a ser uma prioridade máxima, tal como é trazer Paul Whelan para casa. É algo em que trabalhamos ao mais alto nível deste governo e continuaremos a fazer disso uma das nossas principais prioridades. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.